Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Divino Ronaldo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado. Como é que você está? Tudo bem? Seu dia começou bem? Ótimo! Que você tenha uma tarde maravilhosa, tá bom? Um abraço a todos vocês que estão ligados conosco. Na cidade, no campo, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo. Hoje temos duas entrevistas aqui no programa. Eu vou conversar com o Lucas Ribeiro, gerente de sustentabilidade da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. E vamos falar sobre visão da inovação e competitividade no agronegócio. E depois vamos bater aquele papo descontraído, gostoso, com a minha amiga Sônia Bonato. E vamos conversar com a Soninha sobre o espaço da mulher no agronegócio. Essa entrevista foi gravada com ela, eu e o Bruno Faustino gravamos lá no Congresso da ABMRA, Associação Brasileira do Marketing Rural e Agro, em São Paulo. Vamos agora às dicas técnicas do Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Sou Cleo João da CJ Agrícola. Vamos falar hoje do início do plantio da safra 24-25, se aproximando já desse momento. E a recomendação para que todos os produtores não larguem o plantio com pouca umidade ou no pó. Por quê? Devido aos fortes calores que estão acontecendo nos últimos dias, sendo que a temperatura na superfície da palha está chegando a 60 graus Celsius. Isso pode danificar e ocorrer um problema muito sério no vigor da planta e também escaldadura, ocasionando plântulas frágeis, tá? E estioladas. Então, esperar um momento até que chegue por volta de 80 milímetros a quantidade de chuva, né? Ocasionando aí uma redução também da temperatura do solo e fazendo que tenha uma plantabilidade melhor. Porque no solo seco a plantabilidade diminui muito a qualidade do plantio.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Valeu, Cléo João. Um abraço. Até a próxima terça-feira. E toda quinta-feira tem Luciano Alegre falando sobre o Momento Agrofinanceiro.
No Morada do Campo, o engenheiro agrônomo e consultor em finanças para o agro, Luciano Alegre, nos traz dicas de gestão e controle do seu negócio no Momento Agrofinanceiro.
Olá, amigos do Morada do Campo, aqui Luciano Alegre para o nosso Momento Agrofinanceiro de hoje. Custo operacional de milho no Brasil, Estados Unidos e Argentina. Será que para produzir milho no Brasil é mais caro ou mais barato que nos Estados Unidos e na Argentina? Em recente publicação do Itaú BBA e de acordo com a Universidade do Illinois e o IMEA, historicamente o Brasil possui o menor custo operacional se comparado aos Estados Unidos e Argentina. Isso devido ao aproveitamento dos nutrientes da soja, antecessor ao milho safrinha. Porém, a previsão para o ciclo 24-25 é de que os custos do Brasil superem os da vizinha Argentina. Os Estados Unidos possuem o maior custo operacional, estimado em 97% superior ao do Brasil para a safra 24-25. Nos Estados Unidos, a tendência de redução dos custos da safra 24-25 é puxada pela redução dos custos com fertilizantes e defensivos. E para a Argentina, a dinâmica é a mesma. Entretanto, a proporção é reduzida na Argentina devido ao menor uso dos insumos. Ao avaliarmos os custos em dólares por hectare, o Brasil tem o segundo menor custo por unidade de área. A produção para o Brasil, a projeção para o Brasil no ciclo 24-25 é de 597 dólares por hectare, para a Argentina, $576 por hectare, e nos Estados Unidos, $1.174 por hectare. Cabe deixar claro que nesse custo estão inclusos os insumos, operações mecanizadas e mão de obra. Ao analisarmos esse indicador de custo por unidade produzida, ou seja, em dólares por saco de milho, a lógica se inverte. Observamos que o Brasil tem a lavoura mais cara, isso devido à produtividade do milho safrinha ser menor. Vale lembrar que no milho safrinha existe uma relação do período de cultivo com o menor índice pluviométrico durante o seu ciclo produtivo. A projeção de custo em dólares por hectare, dólares por saco de milho para a safra 24-25 é de $2.40 nos Estados Unidos, $4.30 na Argentina e $5.40 por saco produzido no Brasil. Nesse sentido, ao avaliar apenas um dos indicadores, seja o custo por hectare ou o custo por saco de milho, podemos concluir coisas diferentes, em que ao comparar o Brasil e os Estados Unidos somos muito mais econômicos por unidade área, porém ao olhar o custo por unidade produzida, concluímos exatamente ao contrário. Devemos copiar o modelo americano então? Opa! Receita de bolo na agricultura não existe. Estamos falando de uma dinâmica de agricultura de clima temperado versus uma agricultura de clima tropical como é a brasileira. Nos adaptamos às nossas condições e para termos mais rentabilidade, ou seja, sobrar mais dinheiro no bolso do agricultor. Precisamos ter uma gestão de dados técnicos e financeiros dos nossos negócios muito eficientes. A realidade de cada fazenda é única e com necessidade de investimento e de gestão diferentes. Então vamos atentar aos nossos indicadores, calculá-los de forma eficaz. Não podemos tomar decisões sobre os nossos negócios apenas com o número de órgãos de pesquisa. O trabalho de excelência feito por esses órgãos é um ótimo norte, porém a realidade do seu negócio é única. Pode estar ficando dinheiro na mesa ao não olharmos nossos próprios números. Pense nisso. E até o nosso próximo momento agrofinanceiro. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, é só seguir o @olucianoalegre no Instagram. Até mais.
Luciano, abração para você, meu amigo. Até quinta-feira que vem. Eu já vou pro intervalo comercial. Rapidinho nós estaremos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Lucas Ribeiro, gerente de sustentabilidade da ABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio. E o tema da nossa entrevista será Visão da Inovação e Competitividade do Agronegócio. Oi, Lucas, tudo bem? Como é que você está?
Oi, Divino. Boa tarde. Tudo ótimo e com você?
Ótimo. Prazer falar contigo. Muito obrigado por nos atender para falar dessa pesquisa tão bacana que a ABAG fez, né?
Prazer é meu, Divino, falar contigo e com todos os ouvintes aí da Rádio Morada FM.
Bom, vamos falar um pouquinho. Deixa eu trazer um pouquinho aqui da informação da pesquisa em si que a gente vai falar. É o seguinte, a ABAG fez uma pesquisa que mostrou a percepção atual da inovação e competitividade do agronegócio brasileiro. E a partir da avaliação das pessoas que responderam essa pesquisa, a ABAG desenvolveu um documento com 16 direcionadores estratégicos para ampliar o ambiente inovador do agronegócio nacional. Então, é uma pesquisa que vai ajudar em muito o agronegócio e, a partir de agora, o Lucas vai falar sobre ela. Lucas, vamos começar falando o que é a ABAG, qual é a função da entidade?
Certo. Então, a ABAG, ela surgiu há 28 anos, né, Associação Brasileira do Agronegócio, e ela foi criada a partir da necessidade de que se exista um diálogo entre as diferentes cadeias do agronegócio. Porque a gente costuma falar o agronegócio, mas na verdade são diferentes setores, né? A produção da soja é completamente diferente, né, muito diferente de uma produção de algodão, que também tem suas características muito diferentes dos produtores de cítrus, que posição diferente dos demais produtores de frutas, ou seja, cada setor tem sua particularidade, suas necessidades, suas demandas. E a BAG surgiu da necessidade de juntar todos esses diferentes setores para que haja convergência, né? Para que haja um diálogo e o encontro dos interesses, para que juntos possamos desenvolver o agronegócio e promover toda a agricultura nacional. Então, a BAG surgiu a partir dessa necessidade do diálogo aí entre as cadeias, e há 28 anos ela vem tentando promover esse desenvolvimento conjunto do setor como um todo e na sociedade. Então, a entidade, ela é uma entidade transversal, né? Ela tenta reunir empresas e representantes, instituições dos diferentes elos, desde antes da porteira, as empresas de insumos, de diferentes implementos, máquinas agrícolas, as indústrias que produzem, que auxiliam o produtor no campo, que as cooperativas também, e as indústrias da pós-porteira, os bancos que investem no agronegócio, as instituições de pesquisa, tentar reunir todos esses diferentes atores aí do setor para convergir os interesses de todo mundo e promover o setor como um todo. Essa é mais ou menos a ideia da instituição ABAG aí, que eu faço parte.
E o último a última área que foi alencada foi...
E não menos importante.
Infraestrutura, né?
Exato, infraestrutura é outro ponto-chave que não tem como fugir também, né? A gente fala de várias coisas, mas estamos aqui conversando, mas se o produtor não tem uma torre de rádio que seja próximo da propriedade rural dele, ele não vai ter como ouvir essa nossa conversa, né, Divino? Então realmente, a infraestrutura é um ponto-chave para a promoção de todo o desenvolvimento do agronegócio, né? A gente tem falado muito de conectividade, de 4G no campo. Então, nada disso é possível se a gente não tiver uma estrutura adequada, né, para toda a produção agrícola. Então, a promoção de uma logística intermodal, né, que abranja todos os pontos da infraestrutura, que tenha investimentos e parcerias público-privadas em todos os modais de transporte são necessários, e também a expansão da cobertura, da velocidade e da estabilidade dos dados. Então, são pontos-chave aí e não tem como fugir, né? A gente fala de diversas novas tecnologias, diversos serviços, e todos eles utilizam da internet, fazem uso de 3G, de 4G, de dados aí para sua execução. Então, a gente não tem como falar de promoção do agronegócio, de desenvolvimento do setor, sem falar de infraestrutura e da conectividade rural.
De posse desses dados, o que que a BAG pretende fazer com eles agora?
Certo, Divino. Bom, como eu comentei, né, a BAG é uma entidade de classe. A gente está sempre tentando promover o diálogo dentro do setor com os diferentes elos das cadeias e também, né, muita articulação com a esfera pública para promover os interesses da esfera privada e de toda a sociedade. Então, a gente, a partir desse documento, né, que foi só um pontapé aí inicial, a gente identificou a possibilidade da BAG entrar com parcerias para diversos projetos de lei que auxiliem na promoção do agronegócio, na promoção da inovação. A gente também está articulando aí com o projeto Conectar Agro, a gente está colaborando também com alguns projetos de lei que auxiliam no desenvolvimento da agricultura de precisão, que garantam a conectividade no campo. A gente também tem buscado criar... Na verdade, assim, né, a gente ainda está muito no começo, né? A gente lançou essa pesquisa finalizou e lançou a pesquisa no final do ano passado. Então, esse ano a gente está começando a agir, né? Mas a gente pretende criar espaços de discussão, né, para que a gente possa trazer a realidade do campo para as indústrias, né? Quais são as principais dificuldades, tentando identificar com os nossos associados onde que eles podem colaborar para o desenvolvimento da inovação, quais são os principais gargalos, quais são os principais possibilidades e oportunidades que a gente pode colaborar. Enquanto associação, né, enquanto a BAG, né, que representa aí cerca de 70 e poucas empresas do setor, com os nossos associados, né, essas empresas que estão em diferentes elos da cadeia, o que cada um pode fazer, onde que cada um está localizado geograficamente, quem são os produtores que fornecem produtos para essas empresas, ou esses produtores que eles fornecem produtos, né, no caso de empresas de insumos, o que cada um pode fazer, o que cada um pode agir, quais são as políticas de acessos que podem promover a tecnologia e a produção e a comercialização para pequenos agricultores, como a gente pode trabalhar com articulação entre diferentes iniciativas governamentais. Citei algumas aí ao longo da nossa conversa, mas tem diferentes iniciativas em esferas governamentais, esferas municipais, e ser, enquanto entidade, esse ponto focal, né, para divulgação de empresas e soluções agrícolas, para aproximar empresas e agricultores. Ou seja, né, a partir dessa nossa conversa, se tiver algum ouvinte aí que é de alguma empresa, que é de alguma startup, ou algum produtor rural que tem alguma inovação, que tem alguma demanda, né, que tem alguma necessidade aí, que tem alguma ideia, o que for, a ABAG busca, né, já buscava antes e depois da pesquisa, a gente quer reforçar esse nosso papel de ser um ponto aí de encontro de interesses, que é a principal função da BAG no agronegócio como um todo. Então eu já me coloco aqui à disposição de quem estiver ouvindo, quem tiver alguma demanda, necessidade, ideia, oportunidade, a BAG está à disposição de ser esse ponto de encontro aí do setor como um todo para a promoção do agronegócio, que é o que todo mundo quer, né, Divino?
Muito obrigado, foi um prazer ter conversado com você e com certeza teremos outras oportunidades. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Divino. Um abração para você e para todos os ouvintes aí da Morada FM.
Abraço. O meu entrevistado de hoje foi Lucas Ribeiro. O Lucas é gerente de sustentabilidade da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e nós falamos sobre a visão da inovação e competitividade do agronegócio.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista.
Ela virou referência pelo papel que exerce como produtora rural, como esposa, como dona de casa, como gestora e principalmente pela sua liderança entre as mulheres do agronegócio. Eu estou falando nada mais, nada menos do que Sônia Bonato. Ela ficou ao meu lado durante todo o congresso da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro. E eu tive a oportunidade de aprender muito com a Soninha Bonato. E eu e o meu amigo Bruno Faustino aproveitamos a oportunidade para bater um papo com ela e entender um pouco mais dessa grande mulher. Então, com vocês agora, Sônia Bonato.
Sônia Bonato é a referência feminina no agronegócio, é a nossa referência de embaixadora do agronegócio no Brasil. Obrigado por tanto carinho e por reservar um tempinho aí para bater esse papo com a gente, mas seja muito, muito bem-vinda mesmo, Sônia.
Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Vocês sabem a admiração que eu tenho, né? Principalmente pro meu conterrâneo Divino. Bruno, eu te conheci há um tempo atrás e te revi agora, é um reencontro. Então é tão gostoso esse agro que ele leva você, traz as pessoas para o seu meio e você consegue conviver e participar de tudo isso e levar dentro do peito um sentimento muito carinhoso de gratidão de estar com essas pessoas maravilhosas.
Soninha, vamos começar o nosso bate-papo? Quando a Sônia descobriu que tinha tudo a ver com agronegócio?
Pois é, né? Eu nasci e criei, até ali para os 6 anos, no agronegócio. Mas meu pai mudou para a cidade, porque meus irmãos mais velhos tinham que ir para a escola. Bom, vamos para a cidade. Só que a minha irmã mais velha, que era filha do meu pai, não com a minha mãe, né, irmã por parte de pai, ela continuou morando na fazenda. E eu comecei a ir para a fazenda todas as férias, porque eu não conseguia me adaptar à cidade. Então eu não via a hora de começar as férias. Mas depois você vai, né, crescendo, vai começando a ter mais amizades e tal. E aí eu me afastei. Quando foi em 1995, o meu marido comprou uma fazenda em Goiás. Porque ele recebeu uma herança, ele falou, eu não vou ficar aqui, eu vou vender, vou comprar uma fazenda maior. E eu falei, bom, então vamos, né? Vamos embora. Minha filha estava com 4 anos na época. Eu falei, eu vou ter que sair da empresa, que eu estava há 6 anos, em Ituverava, numa multinacional, e nós vamos para a roça. E aí, eu fui conhecer o agro real, porque você quando é criança, você vê seu pai trabalhando, vê a mãe ali na labuta, mas você não tem noção do que é aquilo que eles fazem e o que eles produzem. E aí eu fui conhecer e me apaixonei, assim, muito pelo semear, cuidar e colher.
Soninha, muitas pessoas perseguem o sucesso, mas parece que o sucesso te persegue. O que fez com que a Sônia Bonato de repente brilhasse para o Brasil inteiro e se tornasse essa entidade representativa do agronegócio?
Divino, eu não faço nada para que as pessoas percebam que é sucesso, me idolatrar, essas coisas todas. Eu gosto de fazer o que eu faço. Eu me apaixonei pelo agro, eu gosto de cuidar de coisas do agro, eu estudei muito, muito, estudo ainda, porque o nosso setor está em fase de inovação. Eu peguei o agro bem lá atrás, quando era criança. Meu pai, a gente comia maçã uma vez por ano, porque as pessoas hoje não sabem que o Brasil importava 80% dos alimentos. Então, o poder aquisitivo do brasileiro para comprar alimento importado era pequeno. E hoje, as crianças têm abundância de alimentação, de Danone, de tudo quanto é derivado do leite, de todas as coisas hoje, a gente pode se alimentar e ter isso tudo na nossa mão. E na minha época, não tinha. E como eu vim para esse meio e conheci tudo isso, eu comecei a divulgar, porque eu achei importante que as pessoas soubessem disso. Acompanhar tudo isso e falar, gente, o alimento hoje é muito importante e eu faço isso. É um orgulho danado saber que eu sou produtora rural, que eu estou no prato aí de vários brasileiros e também internacionais, que a gente exporta uma parte da nossa produção. Então, é gratificante. E ser autêntico, assim, eu acho que as pessoas começam a te acompanhar. Você é uma pessoa que fala o que pensa, sem agredir ninguém, sem agredir nenhum setor, e mostrar o que realmente a gente faz.
O dia a dia da Soninha embaixadora a gente já conhece. Como é que é o dia a dia da Soninha produtora rural?
Bom, a gente acorda às 5 horas da manhã, eu e meu marido. Geralmente ele acorda antes, ele coa o café para mim, eu levanto, o café tá na mesa, mas a gente toma café a hora que a gente mais conversa, é no café da manhã. Porque a vida do produtor, ele é assim, ali você separa, porque meu marido cuida da técnica e eu cuido da parte gestão da fazenda. Então ele vai para os tratores, ele vai para as máquinas, ele vai conferir tudo. Então, e fazenda, gente, é fazendo todo dia, tá? Esse nome fazenda é de fazendo, todo dia trabalhando. Então ele cuida dessa parte técnica, ele cuida de toda a fazenda e eu cuido da parte monetária, eu que mando no dinheiro. Tá? Então, eu fico ali com os números, com planejamento, com compras, com vendas dos nossos insumos, da que a gente produz na fazenda, cuidando de toda a parte de gestora da fazenda. Então, a gente se separa ali, ele vem, almoça, sai rapidinho de novo, e a gente só, à noite ele chega cansado, janta, toma banho e vai dormir. Então, de manhã a gente conversa muito. Então, esse dia a dia nosso, aí eu tiro um tempinho para dar umas viajadas, estar aqui com vocês, participar de eventos e levar para dentro da fazenda todo esse conhecimento e, o mais importante, usar o conhecimento que você busca.
O Soninha, ao longo dos anos, você com o seu trabalho conseguiu tornar o agro cor-de-rosa. E hoje é inspiração para muitas mulheres no campo. Não só na parte de ter voz, mas também de se inspirar na pessoa da Sônia Bonato. Soninha, você algum dia imaginava que seria tão importante para muitas mulheres que estão nos vendo?
Jamais. É fazer o que você gosta, semear o bem. Eu falo assim, ó, semear. Vai chover, vai umedecer a terra, vai nascer aquela sementinha, vai crescer, vai dar fruto. Eu acho que é esse o nosso papel. Servir, ser bom. Eu falo sempre isso, seja bom. Não precisa ser maravilhoso, seja bom, né? Tem um coração bom. E aí, eu fui conhecendo mulheres. Porque uma coisa que eu gosto de falar muito é que na minha época, quando eu entrei no agro, nós não tínhamos profissionais mulheres no campo. Não tínhamos agrônomas mulheres de vinho. Não tínhamos, Bruno, mulheres que iam lá na fazenda vender insumos. Não tínhamos. E aí abriu uma universidade na nossa cidade. 30% era mulheres, 70% era homem. Hoje é o contrário. 70% é mulheres e 30% são homens. E quando termina tudo lá, dá 80% mulheres e 20% homens que se formam. Então, assim, a mulher veio para ocupar o seu espaço, que estava ali paradinho, separadinho para ela, porque ninguém toma o espaço de ninguém. É tudo uma união, sabe? Eu falo assim, o homem e a mulher têm que caminhar junto. Independente se você quer vencer na vida, se você quer ser melhor, quer fazer as coisas melhor no que você faz, mas sempre nós vamos estar juntos. Homens e mulheres foram feitos para crescerem juntos. Nós não temos essa divisão. Só que assim, a mulher ela tem que ser mais acolhida pelos homens, em instituições, em locais dos quais são muito masculinos, e a gente sabe que a gente precisa de vocês, porque eu não tenho a força que você tem para levantar aí 20 quilos, né? Então, a natureza, ela fala, a mulher precisa do homem, sempre vai precisar. E aí, hoje, né, a gente vê que toda essa trajetória de não deixar com que de ir nos eventos, de participar de dia de campo, de estar na roça, de estar fazendo compra, entrar numa loja de insumos e ir lá e fazer compra, como eu vejo que hoje temos muitas mulheres que fazem isso, só trouxe mais mulheres para o setor. E tem aí mais mulheres também que são referência, que está fazendo esse papel e está juntando essa mulherada aí.
Eu vou ter que fazer um intervalo dessa prosa boa com a Soninha Bonato. Coisa rapidinha e eu volto já já com vocês.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Produtor rural ligado aqui no Morada no Campo. Você já pensou que os nematoides são como sócios ocultos da sua lavoura? Afinal, eles ficam com uma parcela importante da sua colheita em todas as safras. O percentual de perdas causadas por essa praga em culturas como soja e algodão pode ficar acima dos 10% por safra. Para te ajudar a combater esse problema, a Agroset apresenta uma nova ferramenta biológica, BioStat. É o novo bionematicida para o manejo integrado de pragas no controle de nematoides. Então acesse agroset.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa nova linha GRAP. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte um engenheiro agrônomo. GrapBiz é Agroset.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Sônia Bonato jamais perdeu a sua simplicidade, mas continua representando muito bem as mulheres do agronegócio. Eu e o Bruno Faustino estamos conversando com ela. Essa entrevista foi gravada em São Paulo, durante o Congresso Brasileiro de Marketing Rural e Agro.
Ô Sônia, você vive num mundo de glamour, com muitas festas, festas maravilhosas, festas chiques, né, navios, revistas, um mundo de celebridade. Mas você é a mesma Sônia Bonato de sempre, a mesma Soninha de sempre. O que foi que você... como que você não foi contaminada por esse mundo?
Glamourizou, né?
Porque, não foi glamourizada. Como que a Sônia conseguiu manter a personalidade e ser bem vista e respeitada por todos?
Divino, esse é um assunto assim, que eu falo muito. Porque às vezes as pessoas deixam o sucesso subir na cabeça e começam a agir de forma que, se eu não tiver aqui em cima, não tá bom. Entendeu? E o espaço é para todos. Você tá no seu espaço, no seu lugar. Faça o melhor. Não interessa se você tá lá em cima, se você tá na metade, se você tá aqui embaixo. É o seu lugar, é ali que você tem que fazer o seu melhor. É ali que você tem que se doar. É ali que você tem que ser acolhedor. Sabe? E isso faz com que as pessoas venham onde eu estou. Hoje eu tentei atravessar o evento aqui e eu demorei um pouquinho. Por quê? Porque eu, muitos amigos que eu faço nesse setor e eu abraço todos. Eu faço questão de dar atenção, de cumprimentar, de tirar uma foto. Por quê? Porque se não for eles, como é que você vai levar a voz do agro para outros lugares? Você tem que ter, como diz você faz um filme, você tem que ter plateia para o seu filme. E eu quero levar a voz do agro, então eu tenho que ter pessoas que me ajudem a fazer isso. Então você não pode achar que você é melhor que outras pessoas, jamais. A gente está tudo no mesmo patamar. Às vezes alguém quer ir mais longe e alguém que está ali está bom. Então, para a gente assim, que está levando esse setor, a mídia, e eu gosto, eu já falei isso, eu quero levar o agro onde ele não está. Ah, você foi dar entrevista, aquele povo lá, não, é lá que eu quero ir, é lá onde não tem nada do agro que eu quero ir. Por quê? Porque é lá que eles não entendem nada do que somos, e a gente tem que mostrar a verdadeira face do produtor rural que levanta, que trabalha, que investe e que precisa de ter retorno para se manter no setor. E as pessoas às vezes acham que a gente só ganha dinheiro. Não, gente, a gente paga imposto igual todo mundo, a gente investe, paga imposto do dinheiro que a gente pega no banco, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. O único problema é que a gente tem mais riscos do que as empresas.
Como a nossa prosa é uma prosa íntima, a Sônia profissional, ninguém tem o que falar. A Sônia como pessoa, ninguém tem o que falar. E qual que é o hábito da Sônia que as pessoas desconhecem? Algo que você faz todo dia, religiosamente, e que você gosta muito, e que é particular seu, Sônia?
É orar de manhã. Eu acordo às 5 horas da manhã. Quem acompanha meu Instagram, às vezes eu vejo um capítulo da Bíblia muito importante, não só para mim. Eu falo, vou pôr aqui porque às vezes serve para alguém também. Então eu ponho muito isso, porque a fé, gente, ela não é aquela fé que você tem que estar lá na igreja ajoelhado. A fé é entre você e Deus. E Deus falou, quando você orar, esteja sozinho. Então aquela fé ali, você e Deus, você vai conversar com Ele, falar para Ele seus desafios, as suas conquistas, agradecer todo dia pela vida. Então eu acho que isso as pessoas não sabem, porque eu não sou de postar, não sou de falar que eu oro muito, que eu rezo muito, mas é uma coisa que eu sinto falta se eu não fizer. Às vezes eu estou numa outra cidade, em algum lugar assim, e se eu não fizer aquela oração de manhã, eu sinto falta.
O que que o agro mais ensinou para Sônia Bonato?
Ensinou que a responsabilidade do produtor rural é muito grande. Até então, quando eu entrei para o agro, eu não sabia disso. As pessoas às vezes veem a gente num carro novo e falam assim, poxa vida, lá ó, tá rico. Não, gente, às vezes é necessidade, porque tem carro que não entra na roça. Você não vai comprar um carro, uma Toyota, um carro aí, falei marcas, mas pode ser um carro de luxo, né? Vamos falar assim, um carro de luxo, para você, é um sedã para você entrar numa lavoura se precisar. Você tem que comprar um carro que é alto, que pode entrar no barro, que pode estar ali onde você está. Por isso, as picapes fazem parte das nossas vidas. E às vezes as pessoas olham para isso e falam assim, ah, tá rico. Não, gente, é necessidade. Então, o agro me ensinou que o produtor, ele necessita de várias coisas. Ele passa por intempéries que ninguém sabe. Mercado, principalmente, nós não temos segurança nenhuma de preço. Você produz a um valor, você fala assim, eu preciso vender a tanto para mim ter o retorno. E às vezes você não consegue vender no valor que você precisa para o retorno. Isso não, a mídia não mostra. O clima, que é a principal fonte de produção da nossa lavoura, não é só nós cuidar, fazer tudo direitinho. Nós precisamos do clima. A gente cuida da nossa fazenda, a gente cuida da natureza para que o clima seja ameno para nós. Mas não depende só de nós o clima. A gente depende também desse pessoal que está no asfalto, que está lá num apartamento com ar-condicionado que gasta energia, que resseca o ar. Todo mundo sabe que ar-condicionado resseca o ar. E às vezes as pessoas não falam nada disso. Então, eu aprendi muito que o produtor rural precisa muito do apoio da cidade.
Posso para a última? Posso. Qual que é o legado que a Sônia quer deixar para as futuras gerações, para as meninas que estão por vir e para os meninos também? Porque você é uma grande professora nossa.
Eu sempre falo assim, Bruno e Divino. O legado do ser humano, ele tem que deixar, independente de onde ele esteja, o que ele faça, é de orgulho para quem vem depois dele. De falar assim, o Divino era o meu avô, ele era radialista. O Bruno era jornalista, meu avô. E falar com a boca cheia, com o olho brilhando. Então, esse é o legado que a gente tem que deixar. Orgulho para quem vem depois de nós, saber que a gente fez o melhor de nós, né? Para que essas pessoas vejam em nós que a gente seja espelho, que a gente seja exemplo para o crescimento, para o conhecimento, tanto pessoal quanto profissional, dos jovens aí do Brasil, as crianças e também os nossos familiares.
Ô, Soninha, nós aqui queremos agradecer muito esse nosso bate-papo, dizer que a gente tem uma admiração muito grande por você, uma admiração que a gente sabe que é mútua também. Porque quando a gente se encontra é muito bom.
É.
A gente se adora, a gente se vê pouco, mas quando a gente se vê, parece que nós acordamos juntos, dormimos juntos e passamos o dia conversando.
Verdade.
E a gente só tem a agradecer a você por nos deixar contar um pouquinho da sua história, levar um pouquinho da sua história e que essa sua história inspire muitos e muitas Brasil afora.
Ô Bruno, eu gostaria de complementar dizendo o seguinte, a luz, ela atrai. E você atrai as pessoas pela luz que você tem. E por esse jeito gostoso de olhar para as pessoas sorrindo de uma maneira muito sincera. Você traz sinceridade, você traz humanidade no seu jeito de ser. Muitíssimo obrigado e parabéns por representar tão bem o agro.
Eu que agradeço, gente. A gente ia ficar aqui até tarde conversando, né? Mas eu agradeço muito o convite de estar aqui com vocês. Vocês são referência no jornalismo, todo mundo sabe disso. A seriedade com que vocês trabalham, isso é muito importante também para nós que somos do setor. Tem só agradecer. A gente, tanto eu quanto vocês, eu tenho certeza que as pessoas terão orgulho de falar assim, eu sou amiga deles, então... Eu fico muito feliz por isso. Muito obrigada a vocês e que Deus abençoe.
Gente, que bate-papo, que prosa boa, hein? Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça do nosso bom Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você. Que Deus te guarde, te abençoe e te proteja tremendamente. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do